Gabriela Sieno.
Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio Dia, dia 7 de maio, dia 7 de junho, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. É isso mesmo, afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você. Feliz sexta-feira, tá?
Para você também, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você ouvinte que está ligado na Gabriela FM. A partir de agora, acompanha o Jornal do Meio Dia. Muitas informações aqui. Também seu espaço para participar conosco pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai enviando a sua mensagem, de preferência escrita. O Coutinho Neto chega já bem municiado com notícias do setor policial. E hoje temos entrevistas, né, Kátia?
Exatamente. Temos 3 entrevistadas aqui. Você sabe que eu puxo sardinha para as mulheres, né? Oh. Pois é, gente. Hoje nós vamos conversar com a Lu Cerqueira, com a doutora Ana Paula Cerqueira e também com a Thaís Magalhães. O assunto, atenção mulheres, é bem interessante, tá? Vamos falar sobre o projeto Mulheres Fortes que levantam outras mulheres. Então, fiquem ligadinhas, tá? Até quem tiver dúvida, né, Lu? Pode mandar pergunta para o WhatsApp da rádio 988291029 e elas vão tirar as dúvidas de vocês. Tá? Daqui a pouquinho, fiquem atentas aí. Já vamos conversar com essas mulheres, tá? Bem, são 12 horas e 11 minutos, o nosso Jornal do Meio Dia dessa sexta-feira está no ar, é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. As duas lojas estão ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus. Com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em movimento. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: solidariedade, Bahia se mobiliza para ajudar, né, os gaúchos. A gente sabe que, infelizmente, o Rio Grande do Sul passou por uma catástrofe aí, né, muitas cidades, boa parte, aliás, maioria, né, das cidades gaúchas ficaram alagadas, as pessoas que moram lá perderam tudo, né, nessas cidades. E todos os estados precisam ajudar os gaúchos. E aí a Bahia também está ajudando.
Correio da Bahia, fábricas de tecidos e roupas movimentam 180 milhões de reais por ano em Salvador.
Jornal Dia Teresina, Piauí. Servidores de cartório são investigados por grilagem de terras no litoral do Piauí. É brincadeira, viu, minha gente? Isso é uma vergonha.
Jornal Meio Norte de Teresina, governo paga 2 salários a trabalhadores do Rio Grande do Sul.
Folha de Pernambuco, governo do estado, antecipação de salários injetará mais de 1 bi na economia.
Jornal do Comércio do Recife, desincompatibilizações aquecem a pré-campanha.
Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará. Fortaleza tem quase 1.200 pontos de lixo.
Gazeta de Alagoas de Maceió, missão humanitária que ajudou vítimas no Rio Grande do Sul, é recebida com homenagens em Alagoas.
Tribuna do Norte, Natal. MP do Equilíbrio Fiscal prejudica a indústria do estado, alerta Fierne. É tanta medida provisória para bagunçar a vida do brasileiro, né? Ao invés de buscarem a melhora. É difícil, né, gente?
Jornal Imparcial de São Luís, mais de 700 atrações no São João. Confira datas e locais dos arraiais no Maranhão.
É, gente, chegamos no período junino, hein? Melhor época do ano, né? Correio de Sergipe, Aracaju, saúde. Menos de 2% da população de Sergipe doa sangue regularmente.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, coalizão no Senado ataca MP tributária.
Jornal de Brasília, Distrito Federal, a praga dos gatos, roubo de energia, crime que só cresce no Distrito Federal. Que coisa, hein?
Zero Hora de Porto Alegre, governo vai pagar parte do salário de até 434 mil trabalhadores.
Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, governo vai pagar parte do salário de trabalhadores. É, gente, vocês sabem, né? A situação lá está bem delicada no Rio Grande do Sul e até que enfim o governo federal fazendo algo para ajudar aquele povo, né?
Estado de Minas e Belo Horizonte, reajuste aprovado.
Folha de São Paulo, empresários e parlamentares criticam restringir PIS/COFINS.
O Estado de São Paulo, recursos escassos. Gasto obrigatório sobe. Governo corta 5 bilhões e 700 milhões de reais do orçamento.
Diário de São Paulo. Xerife assume a liderança para a Prefeitura de Guarulhos, lá em São Paulo.
Valor econômico de São Paulo, comércio exterior. Saldo comercial bate recorde no ano, com forte alta das vendas de petróleo.
E jornal A Tribuna, Vitória, Espírito Santo. O INSS tem de devolver dinheiro a 100 mil pessoas por farra do desconto. Se a gente for explicar isso aqui, vai demorar muito. Então, qualquer dúvida, procure um advogado da área de previdência, tá? Advogado previdenciário, ele te explica bem isso e pode ajudar você, aposentado, a receber esse dinheiro, tá? Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12 horas e 16 minutinhos, 12 e 16, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Lembrando que daqui a pouco vamos ter entrevista, tá? As nossas entrevistadas já estão aqui. É a Lu Cerqueira, presidente do projeto Mulheres Fortes, que levanta outras mulheres. A doutora Ana Paula Cerqueira Pinheiro, vice-presidente do projeto. E também a professora Thaís Magalhães. Daqui a pouco vamos conversar com elas, tá? Atenção, mulheres, o assunto é bem interessante. E vocês vão gostar bastante, tá? Fiquem ligadas aí. Vamos acionar logo o nosso repórter, Coutinho Neto.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias? Feliz sexta-feira para você.
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima sexta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima sexta-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho, ótimo trabalho também, um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos, muito obrigado a você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia! Vamos começar o nosso giro regional a bordo de sua viatura virtual da Gabi no município de Itabuna. Operação Força Total, que aconteceu durante a sua 8ª edição através da Polícia Militar e da Polícia Civil da Bahia, resultou na apreensão de simulacros e drogas na cidade de Itabuna. Saiba agora! Na noite da última quarta-feira, durante a 8ª edição da Operação Força Total, uma viatura do 15º Batalhão realizava rondas no condomínio Pedro Fontes II, no bairro São Roque, em Itabuna, quando avistou indivíduos traficando drogas próximo a um quiosque. Ao perceberem a presença da polícia, os suspeitos evadiram do local, deram linha, fugiram, deixando para trás uma mochila e uma sacola contendo diversos itens ilícitos. Até uma jaqueta do Exército Brasileiro foi localizada, dois simulacros de arma de fogo, ou seja, armas falsas, 3 balanças pequenas, poções de maconha, 33 poções pequenas também de maconha, celulares, enfim, outras poções de êxtase e diversos pinos para acondicionamento de drogas. As investigações continuam para identificar os responsáveis pelo material apreendido. Extremo Sul da Bahia, investigadores da Polícia Civil de Itamaraju cumpriram o mandado de prisão no interior de um mercadinho no bairro Cristo Redentor, na cidade de Itamaraju. O mandado foi expedido pela vara criminal da cidade de Retirolândia em desfavor de Lindaura Santos do Carmo, 66 anos de idade. Após a recente prisão, Lindaura será transferida para a custódia da Polícia Civil da cidade de Teixeira de Freitas, ficando à disposição da Justiça. Lindaura Santos é acusada de um ato delituoso que aconteceu no dia 2 de agosto do ano de 2008. Utilizando um pedaço de madeira, Lindaura desferiu diversos golpes contra a cabeça do seu próprio marido, Antônio Miguel do Carmo, causando-lhe lesões que resultaram em óbito. A vítima foi atingida de surpresa na traição, enquanto descansava no sofá de sua casa, sendo impossível sua defesa. Município de Jequié, um jovem de 26 anos morreu após um trágico acidente ocorrido naquela cidade. Ele foi identificado como Eduardo Evangelista de Matos. Ele perdeu a vida após receber uma descarga elétrica enquanto realizava trabalhos de soldagem em uma estrutura de ferro no telhado de uma construção. Testemunhas relataram que após receber o choque, Eduardo caiu no telhado cortando a testa e perdendo muito sangue. Imediatamente, populares que estavam próximos ao local socorreram Eduardo, levando-o ao Hospital Geral Prado Valadares. Apesar de todos os esforços, Eduardo não resistiu aos ferimentos e faleceu. A causa da morte será apurada pelo Instituto Médico Legal da cidade de Jequié. Mais vidas são perdidas nas rodovias da Bahia. Na tarde de ontem, quinta-feira, um trágico acidente aconteceu na BR-030 entre a cidade de Brumado e o distrito de Sussuarana, resultando em 2 mortes. As vítimas foram identificadas como Edilson, de 62 anos, e Elza, que tinha 56 anos de idade. A colisão fatal ocorreu próxima a uma antiga fábrica de cimento em Brumado, envolvendo um automóvel e uma motocicleta. A Polícia Rodoviária Estadual foi acionada após o incidente e conduziu os procedimentos necessários. Informações indicam que o sinistro foi grave e as equipes estão trabalhando para entender as causas das circunstâncias da colisão. Tanto foi grave que morreram 2 pessoas. O Departamento de Polícia Técnica de Brumado também foi mobilizado para realizar a perícia no local e coletar mais detalhes sobre o acidente. Uma tragédia no norte do estado. Uma criança identificada como Ludmila Batista de Souza Neves, que tinha apenas 12 anos de idade, morreu eletrocutada no distrito de Rosário, pertencente ao município de Correntina. De acordo com a família, o acidente aconteceu com um freezer que havia na casa da família. Segundo o padrasto da jovem, ele avistou a situação e tentou puxar a menina ao perceber a gravidade do choque. No entanto, não conseguiu salvá-la, pois também recebeu a descarga elétrica. O homem não soube identificar se a descarga saiu do freezer ou da tomada, mas desligou a energia e em seguida acionou o socorro. A mãe da jovem chamou a polícia militar, que foi até o local do acidente e pôde apenas constatar a morte da pequena Ludmila. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Bom Jesus da Lapa, onde aguarda para passar pelo procedimento de necrópsia para poder constatar a causa da morte, para em seguida poder ser liberado para o sepultamento. Que notícia triste! Mas sua viatura virtual da Gabi vai ficando esta semana por aqui. Eu quero marcar o nosso próximo encontro com todo mundo a bordo na próxima segunda-feira, no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que segue na comunicação de Kátia Gomes de Marcos Bezerra, a quem eu também desejo um excelente final de semana.
Obrigada, Coutinho. Bom fim de semana para você também. Você retorna junto conosco na segunda-feira às 12 horas, tá bom? Bem, são 12 horas e 24 minutos. Antes de ir para o intervalo comercial, precisamos falar de um assunto, de alguns assuntos. Primeiro vamos voltar a falar dessa polêmica aí, né, entre a pré-candidata a prefeita de Ilhéus, a Adélia Pinheiro, e o pré-candidato a vereador aqui também por Ilhéus, Thiago Martins. E ontem nós comentamos aqui o assunto, né, envolvendo aí essa questão do vídeo que o Thiago Martins fez, publicou, e aí o PT lá da Adélia entrou na justiça contra o Thiago Martins. E já temos aqui a informação que a Adélia sofre derrota na justiça eleitoral, então, portanto, para o Thiago Martins, porque o juiz não concedeu liminar e o vídeo que o Thiago Martins fez será mantido no ar. Pois é, então na Justiça Eleitoral, né, a Adélia sofreu essa derrota aí na Justiça Eleitoral para o Thiago Martins. Portanto, o juiz eleitoral não encontrou realmente no vídeo do Thiago indícios para derrubar esse vídeo, tirar ele definitivamente da internet, né? E aí o Thiago Martins está aí abordando esse assunto nas redes sociais e ele ainda pergunta, o que, que a Adélia quer esconder? O PT vai usar a justiça para querer censurar os adversários? Boa pergunta, né? Porque na eleição passada ficou bem claro isso, né? Eleição para presidente, deputados, enfim, que tudo o PT tentava derrubar na justiça, né? As pessoas não podiam falar a verdade sobre o partido. E parece que continua assim, né? Então, lembrando que a Adélia é a pré-candidata à prefeita por Ilhéus pelo PT, o partido que se diz aí dos trabalhadores. E, né, tá claramente em campanha já, né, mas nós estamos ainda na pré-campanha. Eu não entendo isso, aí eu pergunto à Justiça Eleitoral, está vendo isso? O aplicativo Pardal está funcionando ou não, gente? Porque é o aplicativo que você pode fazer aí denúncias ao TSE, né, de candidatos, pré-candidatos, que já estiverem em campanha, porque a campanha eleitoral ainda não começou. E aí tem pré-candidato, como o Thiago Martins, já de olho, né? Nisso aí, já gravando vídeos, fazendo os comentários. Aí, neste caso, a Adélia Pinheiro não gostou, né? O PT entrando aí contra a entrando na justiça contra o Thiago Martins. A gente vai continuar acompanhando isso, esse desenrolar aí. E a depender, voltamos a falar sobre o assunto. Bem, 12h27, antes de irmos para o intervalo, também preciso falar sobre um outro assunto. Por que as denúncias não param, né, minha gente? E aí já mandaram, desde ontem me mandaram isso, e hoje já me mandaram mensagem lembrando. Kátia, você precisa falar sobre esse assunto, viu, Marcos Bezerra? Me mandaram aqui. Pasme! Por isso que eu digo que os absurdos que acontecem em Ilhéus, eu só vejo em Ilhéus. Porque estamos em pré-campanha, né, eleitoral. E já tem muitos pré-candidatos aí fazendo campanha mesmo. E usando a máquina pública de forma, assim, absurda. O recado é para você, pré-candidato a vereador, que está aí distribuindo cotas da saúde em troca de votos. Quem me disse isso? Quem me disse isso? Várias pessoas de bairros diferentes reclamando que vai nos postos de saúde, nunca tem cota para nada, para nenhum procedimento, nenhuma consulta, nenhum exame. Certo? Principalmente exames e cirurgias, não tem cota. Mas circula já em certos grupos de WhatsApp, pré-candidatos ou o assessor do pré-candidato botando lá, olha, quem precisar de consultas, né, de exames, aliás, de exames e cirurgias, é só solicitar que fulano de tal tenha as cotas. Isso é uma vergonha, minha gente, é em Ilhéus. Isso é uma vergonha. Atenção, Justiça Eleitoral. Olha o absurdo que está acontecendo em Ilhéus, tá? Recebi mensagens de pessoas falando sobre isso. Kátia, fui no... Como é o nome daquele posto ali, gente? Perto do Malhado ali. Sara Kubitschek. Pronto, que ali é Parque Infantil, né? E a pessoa foi lá e me disse que ouviu claramente da boca de um profissional que trabalha lá. Olha, eu sinto muito, não tem cota, tá na mão aí de candidatos. pré-candidatos, né, a vereadores. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, Ilhéus. Quer ver outro absurdo aqui? O cara também é pré-candidato a vereador, que está utilizando do cargo, fazendo manobras políticas. Aliás, politicagem, né? Porque isso não é política. Porque a boa política não se faz assim. O cara está indo lá na central de abastecimento do Malhado, usando o cargo dele, né? E assustando alguns profissionais ali que trabalham, que tem o seu box. Chega lá e fala, oh, esse box seu tá muito grande, a gente vai ter que dividir. Aí deixa a pessoa bem assustada, preocupada, aí a pessoa, não, mas como assim, eu tô há anos nesse box aqui. Não, faz assim, eu vou ver lá na secretaria o que, que a gente faz. E aí depois volta com a conversinha, viu, Lu? Dizendo que deu um jeitinho, que resolveu, para que a pessoa fique grata a ele e pague com o voto. Isso é um absurdo, viu, Marcos Bezerra? Isso é uma vergonha. Quer ver outro detalhe? Esse mesmo cidadão aí está liberando ali, no entorno da central de abastecimento, barracas que foram proibidas ali. Foram proibidas ali. Inclusive, ano retrasado, ano passado, muita gente foi retirada dali, daquele entorno, que não podiam ficar mais ali, que estava irregular. E aí o cidadão está liberando as pessoas, tá? É, aí eu recebi aqui, olha, Kátia, pergunta aí se tá certo isso que o Ronaldo Fé está fazendo. Não conheço o senhor Ronaldo Fé, mas eu recebi, senhor Ronaldo, diversas mensagens de pessoas que trabalham ali, que o senhor está fazendo este absurdo, tá? Então, estamos aqui perguntando se procede, porque o senhor tem direito de resposta, tá? O senhor tem direito de resposta. Mas isso aqui é um absurdo. Proibindo as pessoas, no local que eram proibidas as pessoas colocar barraca, agora o senhor está liberando em troca de votos. E aí eu pergunto ao senhor prefeito da cidade, Mário Alexandre, se está correto? Ao senhor Ronaldo Fé, porque chegou aqui a denúncia falando do senhor, tá? Não foi uma mensagem, foram várias mensagens. E aí, como é que fica? É correto isso? A gente quer saber e certamente vamos voltar a falar sobre o assunto. Outra coisa, vamos cobrar esse absurdo que está ocorrendo aí nos postos de saúde, viu? Não tem cotas de exames e cirurgias, mas com pré-candidatos que estão do lado do prefeito, né? Do pré-candidato do prefeito, Mário Alexandre, que é o Bento Lima. Esses pré-candidatos a vereadores têm as cotas distribuindo em troca de votos. Isso é uma vergonha. Fica aqui o nosso repúdio. Eu espero que o TRE, tá? Tribunal Regional Eleitoral, tome, sim, atitudes em relação a isso. 12 horas e 32 minutos, vamos a um rápido intervalo. Na volta, teremos a entrevista.
Vai almoçar? Gabriela! Deixa tocar. Ligue pra gente.
73-3675-2000.
Esse é o telefone da sua Gabriela Vieira.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Nex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Como prometido, vamos iniciar a nossa entrevista do dia, né, Marcos Bezerra? Vamos conversar com elas, isso. Mulheres fortes. Lu Cerqueira, presidente do projeto Mulheres Fortes, que levantam outras mulheres. Todo mundo conhece Lu Cerqueira aqui em Leos, né? Uma grande advogada, uma mulher que está sempre aí pronta para incentivar outras mulheres. Inclusive, ela já está me incentivando aí com um projeto que eu penso em desenvolver. Também a doutora Ana Paula Cerqueira Pinheiro, vice-presidente do projeto. Ela é médica, tá? Faz parte do projeto também, vai conversar conosco. E a professora de inglês, doutora, a Thaís, já ia chamar de doutora, não? A Thaís Magalhães, fundadora do Dream. Não é isso? Falei certo? Pois é, porque eu também vou ter que começar a fazer umas aulinhas de inglês com ela aí. Ela é madrinha do projeto e também vai conversar conosco. Mas antes, quero desejar aqui um boa tarde, vou falar com cada uma. Boa tarde, Lu Cerqueira, seja bem-vinda ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, minha querida Kátia. Boa tarde, Marcos.
Boa tarde.
Boa tarde, ouvintes da FM Gabriela, essa rádio que dá voz ao povo. E boa tarde aos ouvintes do Jornal do Meio-Dia, esse jornal que lhe coloca a par de tudo em menor tempo possível, ao vivo e a cores. Então, eu quero desejar a todos um bom fim de semana, já se iniciando, né, Marcos?
Uhum. É verdade.
E dizer que mulheres fortes que levantam outras mulheres, tá aí abrindo portas e deixando todo mundo, nós, esse mundo feminino, mais antenado para que nós possamos atingir objetivos maiores, que é deixar as mulheres fora da linha de vulnerabilidade social.
Isso mesmo. Boa tarde, doutora Ana Paula Cerqueira Pinheiro. Seja bem-vinda ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde a todos os ouvintes. A minha missão aqui é conscientizar a população feminina quanto à saúde da mulher, né? Então, hoje iremos conversar um pouquinho sobre o câncer de mama e o sistema de regulação. E por que se fala tanto em câncer de mama?
Uhum.
Porque o índice, a prevalência de óbitos por câncer de mama é elevado, né? Ocupa aí 69% das mortes nessa população feminina.
Verdade. Bem, desejar também boa tarde à professora Thaís Magalhães, professora de inglês, que também vai falar conosco aqui hoje sobre o projeto Mulheres Fortes que Levantam Outras Mulheres. Ela é madrinha do projeto, né, Thaís? Seja bem-vinda ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde a todos. Estamos aqui somente para colaborar com esse projeto, porque quando se fala de mulher levantando mulher, a gente não pode ficar de fora, né?
Com certeza. Aí eu pergunto pra ele, que é homem, né? Concorda, Marcos Bezerra?
Com certeza.
Marcos Bezerra é muito cavalheiro com as mulheres, ele sempre entende aí a causa feminina, né, Marcos?
O projeto vem fazendo valer a sororidade, né?
É isso mesmo, isso é importante. Então vamos perguntar pra ela, pra Lu Cerqueira, como é que funciona o projeto Mulheres Fortes que Levantam Outras Mulheres e quando surgiu, Lu? Fala um pouquinho assim mais perto, aí.
Bom, esse projeto, ele já vem há alguns anos, né? Eu já tinha uma atividade nessa área, mas desenvolvendo aí a área jurídica. Do ano retrasado para cá, a gente começou a trazer mais outro tipo de atendimento. E com a vinda da Ana Paula, essa médica que está como vice, é minha filha, ela acabou incentivando muito mais. Ela disse, não, vamos trazer a parte também de saúde para essas mulheres. E aí trouxe a madrinha também do projeto, a Thaís, a professora Thaís. Veio outros profissionais, a psicóloga doutora Meirinha, veio também o cardiologista, doutor André Cesário. Temos já outros profissionais também na área que a gente, ao tempo, vem se acoplando aí, vem aderindo a esse movimento, que tem como padrinhos grandes empresários, né, daqui da cidade, e como seu principal padrinho aqui, a FM Gabriela, que o nosso querido amigo presidente aqui do projeto da FM nos abraçou e disse, não, vai que eu estou o apoio que vocês precisam. E Valderico Júnior, a gente quer agradecer a ele por estar dando essa oportunidade da gente aumentar o nosso campo de divulgação desse projeto, desse trabalho que é essencial para todas nós mulheres.
Ô Lu, e a mulher que estiver nos ouvindo agora, de qualquer bairro de Ilhéus, né? Que tipo de apoio ela pode encontrar lá no projeto Mulheres Fortes que Levantam Outras Mulheres?
Pronto, nós estamos ali aqui na Avenida Itabuna, no número 750. Uhum. Hoje, por exemplo, toda sexta-feira nós atendemos pela parte da manhã, e toda sexta-feira é a parte médica, que nós temos aí a doutora Ana Paula, que atende ali a parte médica. Nós temos lá o atendimento jurídico, né? Principalmente na área onde a violência contra a mulher, que esse era o início do projeto. Eu já venho com isso desde o Rio de Janeiro, quando da legalização ali da Lei Maria da Penha, nós já tínhamos um trabalho atuante lá, que o Rio de Janeiro foi a segunda delegacia da mulher a existir no Brasil, lá nos anos de 2004, mais ou menos, entre 2002 e 2004, antes mesmo da lei. A gente já tinha uma delegacia da mulher lá no Rio de Janeiro, então atuei muito lá. E aqui em Ilhéus a gente tem essa atuação junto a esse índice altíssimo de feminicídio, que nós estamos já em 14 mulheres mortas do ano retrasado para cá, na cidade de Ilhéus. Ilhéus hoje pontua aí como a quarta cidade mais violenta do estado da Bahia com relação à violência contra a mulher.
Fora as agressões físicas, né?
Isso é diariamente. E a gente tem um registro muito alto nesse sentido. Nós temos uma delegacia atuante em Ilhéus. Uhum. Infelizmente, nós temos um número de delegadas muito pequeno ainda, são duas delegadas. E já foi até pior, né? Uhum. Nós temos uma delegada, ex-delegada, que é uma das participantes desse projeto, e ela teve ali uma atuação muito importante aqui em Ilhéus, que é a doutora Márcia Rezende, e agora nós temos essas duas outras delegadas que atuam, mas ainda é muito pouco para Ilhéus, nós estamos buscando mais.
Concordo, viu, Lu? Eu precisei procurar a delegacia da mulher já, né, por conta de abusos psicológicos, enfim. E eu percebi, vi de perto que essas delegadas são bem atuantes. Claro que elas não podem fazer mágica, porque falta investimento do governo do estado da Bahia nas delegacias da mulher, né? Nas famosas DEANs. Nada aqui de Ilhéus falta até papel ofício.
Falta, né? Inclusive.
E aí as próprias delegadas compram, advogados doam, né?
Exatamente.
Ou alguma vítima. Mas elas, eu tiro o chapéu para elas, pelo trabalho que elas fazem, pelos agentes que tem lá também na DEAN, tá? Parabéns realmente ao trabalho de vocês. Se não tivesse esses profissionais, seria pior.
Muito,
né?
Pior.
E aí quando tem um projeto como esse, Mulheres Fortes que Levantam Outras Mulheres, gente, isso é muito bom. Parabéns, viu, Lu?
Obrigada.
Parabéns mesmo. E eu conclamo a vocês, mulheres, precisarem de algum apoio, podem procurar sim o projeto, tá? A Lu vai repetir aqui o endereço e nós vamos ficar com esse endereço aqui anotado para sempre divulgar para as nossas mulheres.
Obrigada.
É sempre de segunda a sexta-feira em horário comercial?
Sim, das 8 às 12 horas. Nós funcionamos nesse horário. Lá a gente tem, inclusive, o suporte, né? Que a ideia do projeto é tirar a mulher da vulnerabilidade social. Para isso, ela precisa ter uma ocupação para ter o próprio rendimento, porque é nesse sistema patriarcal, nesse sistema de que o homem pode tudo, nesse sistema, nesse conceito ultrapassado de que a mulher tem que sempre sobreviver dos ganhos do homem, é que prejudica a família como um todo. Porque, às vezes, o salário do companheiro, do esposo, ele não é o suficiente para suprir as necessidades daquela família. E a mulher fica sem qualificação profissional para ir buscar ajudar até o companheiro e viver em harmonia, porque nós não queremos a separação dos homens das mulheres, nem queremos ser o sexo mais forte, ou que nós mulheres somos aquelas mulheres que querem viver independentemente dos homens e não precisam deles para nada. Não. Ponto. Vírgula, muita calma nessa hora. Nós queremos os homens, sim, todos eles, graças a Deus que existem os homens, porque nós não vivemos sem eles, vivemos em algumas situações, mas particularmente eu sou feminina, então nada contra quem tem um desejo por um sexo igual. Eu sou super liberal.
A gente
mas
tem que respeitar as escolhas.
Respeito totalmente. Eu sou advogada das ONGs LGBT daqui de Ilhéus. Tenho muitos amigos e amigas e muitas pessoas que eu amo de coração. Mas no homem em si, a gente encontra um certo suporte de força física, que às vezes essa força física não se encontra na mulher. Né? Então o equilíbrio ele vem através da harmonia, seja no parceiro masculino, seja no parceiro feminino, ou vice-versa. E o homem, sim, ele tem um papel fundamental na sociedade. A mulher ainda não conseguiu procriar sozinha.
Sim.
Então, a natureza, por si só, ela já qualificou o homem como papel primordial à reprodução humana. Mas essa reprodução humana, ela tem que ser equilibrada, ela tem que ser feita com certo cuidado para a gente não gerar ali qualquer tipo de ser humano, que é o que vem acontecendo pela irresponsabilidade de parte de algumas famílias desequilibradas que não dão suporte educacional aos seus filhos, e aí passa de geração para geração aquela falta de educação familiar que às vezes desequilibram a sociedade. Então, com essa visão de que nós precisamos participar, nós mulheres, precisamos dar nossa contribuição não só na procriação, porque nós não somos somente procriadoras, geradoras de seres humanos. Nós somos mulheres que têm o seu espaço profissional definido, que têm o seu espaço social definido, e nós queremos contribuir com a sociedade sadia.
Eu aproveito para pedir uma opinião aqui da Lu Cerqueira, Marcos, porque além dela ser presidente aí do projeto, ela é advogada, né?
Sim.
E aí você falou dessa questão do sistema patriarcal. Ontem aconteceu um episódio comigo que me chocou. Eu fui a um evento, né? E aí eu cheguei brincando assim, com licença, eu preciso entrevistar aqui a pessoa. Você vai esperar. Um homem virou pra mim e falou, você vai esperar. Não é a sua vez. Primeiro sou eu, estou na frente. Calma, eu só tô brincando. Mas não custa nada ser cavalheiro também, né? Ter a gentileza de deixar eu entrevistar logo, que eu vou fazer só uma pergunta rápida, gravar, porque já eu tenho que sair pra colocar no ar, no programa. Gente, ele foi tão grosseiro comigo, ele disse, vocês mulheres não querem igualdade? Então tem que saber esperar. Agora é a vez do homem, você espera, depois é a sua vez. Ele foi extremamente grosseiro comigo, assim, de uma forma que eu fiquei, meu Deus, eu não entendi. E o que é pior, homem, né, além de ser homem, trabalha no setor de comunicação da Prefeitura de Ilhéus.
Nossa Senhora.
Eu fiquei assim, sabe, Marcos, nem deu tempo pra comentar com você, só lembrei disso agora, por conta de que a gente tá falando. Lu, é normal isso ainda em pleno 2024?
Não, não é normal. Aí é que tá. Aí cabe o questionamento de gestão, né? Porque a gente acaba entrando na situação política. Se os gestores não buscam os profissionais qualificados, preparados, e dentro já de toda essa mudança que existe no mundo, que é igualdade sim, mas a educação não deixou de ter o lugar dela, né? Então, a gente observa os homens querendo, não, tem mulheres, igualdade, vamos então de igual para igual. Não, nós sabemos que não é essa igualdade totalitária como a gente vê, de força física, como eu falei. A diferença entre homens e mulheres é de força física, mas a mulher não quer deixar de ter ali aquele cavalheirismo, aquela educação, né? Aquele modo com que o homem se dirige para uma mulher. Né? Ela não pode chegar lá e dizer assim, não, esse lugar é meu, afastar a mulher e empurrar. Eu acho uma grosseria de tão tamanho
você
que não...
Você vai esperar. É grosseiro, mas vocês não querem.
É esse tom.
Ainda assim, olhando para você, assim, tipo, faltando voar na sua garganta, eu falei, nossa...
Intimidador,
senhora,
né?
Intimidador.
Isso.
Só que
chama...
uma coisa que eu não tenho medo de homem, tá?
Graças a
e
Deus.
E muito menos de cara feia.
Pois é. Então, a gente fica ainda num sistema patriarcal que deve ser abolido do nosso país, do nosso convívio social. E aí eu digo, as escolhas dos gestores para cada setor do órgão público que está gerindo é quem vai dizer qual é a cara do governo que você tem.
Verdade.
Então, aí a gente fala, não quer falar de política, mas acaba falando.
Não, porque se a gente fosse entrar nesse mérito aqui, a gente tinha vários exemplos para dar em relação a isso, infelizmente, né?
Infelizmente.
Mas a gente quer falar principalmente coisas boas, né, gente?
Não,
porque projeto como esse...
É muito lindo esse projeto.
Realmente levanta nossas mulheres, né?
E a ideia é essa, nós estamos aqui hoje com a Thaís, que tem um curso de inglês, e ela se dispôs a doar para o projeto, que a gente a cada 2 meses forma uma turma. Estamos concluindo aqui a turma agora de culinária, né? Na verdade, doces e salgados finos. Nós formamos uma turma de 12 mulheres agora no final desse mês, que elas já estão colocando a mão de obra dela no mercado. Já aprenderam a fazer série de salgados e doces e já estão atuando. Então, a gente está dando essas mulheres a oportunidade de ganhar o próprio dinheiro, né? Criar sua independência econômica, e daí vem a independência psicológica, porque ela não fica dependendo daquele dinheiro que o marido às vezes até tem curto ou não quer dar, e aí você começa a se afastar daquela dependência, daquele vício, daquele circo que nossos antepassados vivenciaram. Então aí essa reação desse profissional, um colega de trabalho, que deve estar à frente de um órgão como é a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Ilhéus, afastar com delicadeza tamanha, eu acho que o nosso prefeito devia ter mais cuidado nas escolhas dos profissionais.
Concordo.
Eu acho que em 2025 isso não vai acontecer.
Tomara.
Não
já
vai,
que
não.
Você, Lu, citou a professora Thaís, vamos bater logo um papo aqui com ela também? Vamos falar um pouquinho desse projeto, mulheres que levantam, mulheres fortes que levantam outras mulheres. E tem curso de inglês também, Thaís? Nesse projeto? Me explique, por gentileza.
Quando
você
Ana
que
Paula,
é madrinha, né, do projeto.
Quando a Ana Paula me convidou, né, eu falei com ela, Ana, eu acho que a gente poderia incluir o curso de atendimento em inglês. É um curso que a gente já havia lançado inicialmente no intuito de atender a necessidade do nosso município. Porque nós falamos que somos uma cidade turística, eu já trabalhei com turismo há algum tempinho no início da minha carreira como guia. E infelizmente a realidade não mudou. Nossa cidade não consegue atender ao turista da forma devida, né? Eu sempre falo assim, ah, é obrigação eu saber inglês, mas eu falo português, ele que vem de fora que tem que saber. A gente sabe que hoje o inglês é uma língua global, então se nós estamos em um espaço que está aberto a receber essas pessoas, nós precisamos saber receber bem, né? Assim que a gente recebe nossa casa, não tem essa preocupação. Então, o curso de atendimento veio para suprir inicialmente essa necessidade. E eu sempre falo, eu quero ensinar a pescar. Nós tivemos os receptivos dos navios e nós íamos voluntariamente receber o turista, ajudar as pessoas que estavam lá vendendo. Mas a ideia não era ficar fazendo aquilo sempre. Era preparar aquelas pessoas para que elas pudessem vender seu próprio produto e ganhar o seu dinheiro. E aumentar as suas vendas sem precisar ficar usando o celular o tempo todo, sem muita interferência na comunicação. Só que daí veio algumas oportunidades. Eu digo que são oportunidades, Kátia, porque eu estudei inglês por oportunidade. Nem sempre a gente tem condições, até porque a gente sabe que inglês ainda é uma coisa elitizada, não está aberto ainda para todo mundo. Então, nem todo mundo tem condição real de estudar uma outra língua. Então, eu entrei nesse meio por oportunidades. E a gente sempre quis também abrir outras portas. Então, tem alguns outros projetos que a gente já auxilia. Nós fechamos inicialmente com empresas, né, esse curso, então a empresa mandava o colaborador, o próprio empreendedor ia, porque é uma coisa que atende desde essa mulher que vai vender salgado a uma clínica de estética, por exemplo, né? Então a gente personaliza de acordo com a necessidade. Mas quando essas propostas vieram, a gente viu uma forma de retornar para a sociedade, para as pessoas, aquilo que eu recebi um dia, sabe? Então, quando a Ana Paula falou comigo desse projeto de mulheres fortes levantando outras mulheres, a gente viu como uma oportunidade de realmente contribuir para a vida delas. Porque a gente sabe que se eu vou vender um salgado e eu tenho uma cidade que é turística, eu posso aumentar as minhas vendas se eu consigo atender um estrangeiro. De 10, com certeza, só uma vai conseguir. E essa uma vai ser um diferencial, sabe? Então, a gente une esses dois propósitos, né? Nós somos uma empresa privada, mas a parte do voluntariado sempre esteve conosco. Então, é mais...
Então, hoje, a mulher, seja empreendedora ou estudante, que não pode pagar um curso, ela pode procurar o projeto para ter aulas de inglês?
Através do projeto Mulheres Fortes Levantando Outras Mulheres, elas podem se inscrever. Nós vamos ter a nossa primeira turma, nós abrimos 19 vagas, se eu não me engano, não é isso? E essas mulheres que forem cadastradas, elas vão ganhar o curso 100% gratuito de 16 horas para poder estudar inglês para atendimento. É um curso para fim específico, ela vai aprender o que ela precisa para vender, falar do seu negócio e ganhar o seu dinheiro.
Que bacana, viu, Thaís? Parabéns também por essa iniciativa, por ser madrinha tá, do projeto. Aproveitar e voltar a falar aqui com a doutora Ana Paula, ela que é médica, né? Vice-presidente aí do projeto Mulheres Fortes que Levantam Outras Mulheres. E no início, quando a gente te apresentou, doutora, a senhora estava falando da questão da saúde em relação ao câncer, né? E a gente sabe que muitas mulheres passam ainda por dificuldade em ter acesso médico, até mesmo para fazer um check-up anual. E é nesse check-up anual que às vezes a gente pode evitar, né? Descobrir a doença já avançada, ou até mesmo nesse check-up você pode descobrir no início, fazer o tratamento e se curar, né?
É isso aí, Kátia. Então, o que acontece hoje, de uma forma geral, né, é que nas últimas décadas houve um aumento, né, da expectativa de vida da população brasileira. E atrelado a isso, como foco epidemiológico, as doenças crônicas degenerativas, sendo as neoplasias de mama, segundo o INCA, as mais incidentes entre as mulheres. E o índice de óbito também é elevadíssimo, não é isso? Correspondendo aí a 69% desses óbitos. E por que que nós temos uma incidência tão alta de um problema que é um problema de saúde pública e um sistema de regulação tão lento nesses encaminhamentos para os serviços de mastologia, acesso a exames como ecografia e biópsia? É exatamente por conta de uma estrutura hipossuficiente da atenção secundária e da atenção primária para suprir essa elevada incidência. Porque a cada dia, Kátia, nós temos aí mulheres jovens sendo acometidas a cada vez mais aí dessa enfermidade, do câncer de mama, né? Então, enquanto o governo federal, juntamente com o Ministério da Saúde, buscam medidas para reestruturar esses níveis de atenção hipossuficientes, nosso papel aqui é conscientizar a população feminina a realizar suas consultas e exames periódicos, a fim de que os sinais e sintomas de alterações mamárias sejam diagnosticados precocemente. Você citou inicialmente, durante esse bate-papo aqui, sobre essas cotas, né? As cotas de exame...
Dos postos de saúde, de Ilhéus.
Dos postos de saúde. Eu fico muito triste, sabe, Kátia, enquanto médica, porque não era para acontecer dessa forma.
Claro que não.
Infelizmente, a população não sabe como deveria acontecer. Nós temos a Lei 8.080, que regulamenta, né, o SUS, que estrutura a atenção primária, né? Sabemos que essa verba que vem para a atenção primária, ela vem de impostos que pagamos, né? Tem o piso da atenção básica. Esse piso da atenção básica é repassado. Antigamente o repasse era feito do Ministério da Saúde, né? Vinha do governo federal para o Estado. Só que mudou há muito tempo. Hoje em dia, o Ministério da Saúde faz um repasse automático diretamente para o município.
Exatamente.
E daí você pega uma população de 180 mil habitantes, multiplica por 22, isso não, eu não estou inventando, isso está lá na Lei 8.080, está descrito, né? O Ministério da Saúde paga R$22 por cabeça, né? Então você tem 180 mil habitantes, multiplicado por 22 vai dar R$3.960.000, que vem só do piso da atenção básica. Mas espera aí, você acha que é muito, né? Vem mais recursos para cobrir a atenção secundária, que são que se trata. A atenção secundária se deve às outras especialidades médicas, aos outros profissionais da saúde, aos exames de alto custo e procedimento de alto custo. Então, vamos supor, uma população de 180 mil habitantes recebe aí em torno de R$6 milhões para suprir as necessidades de saúde da população. Eu fico triste quando eu tomo conhecimento que isso tem acontecido, porque acaba que a população que já vem sofrendo de décadas com enfermidades aí graves, um problema de saúde pública, onde todos têm responsabilidade sanitária, né? Tanto o governo federal, quanto o estadual, quanto o município, eles são responsáveis igualmente pela população, e esse dinheiro público aí está sendo administrado de forma equivocada.
Verdade, viu? E a doutora Ana Paula falou tudo. Gente, hoje todo mundo tem, a maioria aí, tem um smartphone com internet. Dá um Google, tá? Não tô fazendo comercial do Google não, mas lá no tio Google, você encontra tudo se você pesquisar. Vai lá, Ministério da Saúde, coloca a lei, ou se não sabe o número da lei, você faz a sua pergunta em relação àquele assunto que você quer saber, que você vai ter o retorno. E você vai ver que estados e municípios tem responsabilidades a serem cumpridas no que diz respeito à saúde. E está lá na Constituição Brasileira que todo cidadão tem direito à saúde digna, né? O SUS não está aí só para dizer que o SUS, Sistema Único de Saúde, ele é um projeto muito bonito, realmente, né? E quando ele funciona, é lindo ver ele funcionando, mas ele não funciona em certos estados e certos municípios como Ilhéus por falta de boa vontade da gestão pública. É simples assim, né? Sim. Então, se você vai todo mês num posto de saúde e não tem acesso à sua cota, tá? De exame ou de uma cirurgia, e você tem a informação que o pré-candidato A, B ou C está utilizando isso em troca de voto, você vai no Ministério Público, procure, nesse caso aí do ano eleitoral, o TRE e faça a sua denúncia. Porque o brasileiro não pode ficar de braços cruzados sendo passado para trás, que é isso que está ocorrendo. em muitos municípios brasileiros.
É verdade, Kátia. E veja bem, segundo o Instituto Nacional de Câncer, a incidência do câncer de mama nas regiões Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste do e Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Sul do país, é bem elevado. Então, assim, eu deixo aqui a minha sugestão aos gestores, que não fiquem somente aguardando o governo federal tomar medidas. O município, ele tem autonomia financeira e tem recursos, não é? Pelo que a gente acabou de discutir, para também assumir a sua responsabilidade sanitária e ampliar essas ofertas e esses serviços.
Bem lembrado, viu, doutora Ana Paula? Olha, sinceramente, viu, Lu Cerqueira, você que é presidente aí do projeto Mulheres Fortes que Levantam Outras Mulheres, parabéns por essa iniciativa, parabéns, doutora Ana Paula, por fazer parte do projeto. Parabéns também à professora Thaís, viu? Que vocês continuem levantando outras mulheres, viu, Lu?
Com certeza, Kátia. E você, obrigada pelo espaço. Obrigada, Marcos, por nos estar acompanhando aqui. E agradecer mais uma vez ao nosso
padrinho. Você viu que, rapidinho, Marcos ficou calado, né, hoje?
Não.
Sabe por quê? Porque ele é tão cavalheiro que, para ele, esse momento, o lugar de fala é das mulheres, né, Marcos?
É importante falar do projeto aí. Só vou falar aqui que a Patrícia, do Joia do Atlântico, né, manda boa tarde, ela diz que faz parte do projeto.
Olha!
E já me ajudou muito, né? A doutora Lu Cerqueira é uma pessoa de confiança, eu recomendo muito para todas as mulheres. Parabéns, doutora Lu.
Obrigada, Patrícia.
Lu, parabéns mesmo. Obrigada. Viu? Pode ficar à vontade para fazer suas colocações finais.
Bom, nós estamos buscando padrinhos, temos muitos, né? Mas a conta chega, né? Embora tudo lá, todos esses profissionais é gratuito, tudo que oferecemos, inclusive o material utilizado para ofertar esses serviços, é gratuito, mas a gente tem custo, né? Então nós estamos buscando aqui, aproveitando a oportunidade de estarmos nessa rádio tão
apoiadores, né?
Apoiadores, né? Os padrinhos, como já citados, o Valderico Júnior, agradecer que sempre a participação dele foi um dos primeiros, eu não posso negar, foi um dos primeiros a abraçar o projeto, abrir as portas da rádio e dizer conte comigo para tudo. E a gente quer agradecer a esse jovem empreendedor que se chama Valderico Júnior, um grande amigo que eu soube, graças a Deus, conhecê-lo de muito tempo, aliás. Eu conheço de muito tempo e vejo ele um grande nome. Eu não posso deixar de registrar como um gestor que vai se preocupar com nós mulheres. Então, eu quero deixar isso registrado, me permita.
Sim.
Não sei se posso falar tão abertamente de política, mas a gente está no momento político e não posso deixar de registrar fatos que precisam ser vistos por nós mulheres. Nós mulheres hoje temos um compromisso. Nós mulheres hoje queremos ser ouvidas. Queremos fazer parte de um processo decisório. Então, eu quero convidar todas as mulheres, convocar todas as mulheres a prestar atenção no que está sendo dito nesses nomes que aí estão. Eu, particularmente, tenho um compromisso em acompanhar aquele que eu entendo ser o melhor hoje para Ilhéus, com a renovação, com a juventude, trazendo novas ideias, novos projetos. Eu acompanho hoje politicamente o pré-candidato a prefeito Valderico Júnior, porque vejo nele o futuro para a minha cidade. Eu sempre briguei por isso. Nós estamos num grupo de frente ampla, onde tem vários candidatos. E nós temos um acordo, né, de que o melhor candidato mais posicionado nas pesquisas seria o candidato do grupo.
Sim.
Eu, particularmente, me posicionei, como alguns outros, deixo daquele nome, mas o meu candidato, hoje pré-candidato, é Valderico Júnior, por conta do projeto que ele me apresentou, por conta dele estar sendo aberto a novas ideias. E esse projeto que está sob o comando hoje do Valderico, do pré-candidato Valderico Júnior, foi um projeto que trouxe, através de um nome conhecido, que é meu amigo Joab Ribeiro, de que eu confio muito e tenho longas histórias para contar sobre eu e Joab, amigo e irmão de coração, é um projeto confiável. E é disso que eu quero falar. Então, nós mulheres hoje estamos compromissadas com uma pré-candidatura que vai nos dar voz. E essa voz virá através dessa pré-candidatura que é de Valderico Júnior hoje, para mim, a meu ver, o nome da mudança, o nome da renovação, o nome daquilo que nós mulheres precisamos, que é ser ouvida e estar ao lado de um grande projeto que vai ser desenvolvido aqui em Ilhéus a partir de 2024.
Obrigada.
Muito obrigada a todos, um bom dia.
Obrigada por sua participação aqui hoje no Jornal do Meio Dia. Doutora Ana Paula, pode ficar à vontade para fazer suas colocações finais.
Eu quero agradecer a minha amiga e irmã em Cristo, em primeiro lugar, né, e amiga Thaís, por ter aderido esse projeto, a minha amiga de 11 anos, minha irmã em Cristo, e dizer aí à população que estamos disponíveis, né, a atender as diversas demandas femininas que chegarem na nossa ONG, no núcleo.
Que bom. Parabéns também pelo seu trabalho, viu?
Obrigada, Cátia. Agradeço também a Marcos, ao prefeito, futuro prefeito Valderico Júnior, e pré-candidato, né, corrigindo, e é isso.
Também quero agradecer aqui a participação da professora Thaís, tá? Ela que veio, faz parte do projeto também, e como professora lá de inglês, ajudando as nossas mulheres, né, sejam empreendedoras ou não, a falar inglês. Né? E eu achei interessante quando você falou, viu, Thaís, sobre essa coisa da mulher que é empreendedora e está ali, por exemplo, no centro. A gente vê muitas mulheres vendendo brigadeiro, por exemplo, né? Ali na Pracinha da Irene isso acontece. E já pensou essas mulheres falando inglês? Imagine como elas vão ser. Não é? Parabéns, viu, Thaís?
Mulheres, né? Eu gostaria somente de agradecer, né, a oportunidade. E Dream significa sonho. Então, nós não estamos lá...
Não, é tão bonito isso. Repete de novo aí. Repete com calma aí para o nosso ouvinte. Porque você é fundadora do Dream It.
Que significa sonho, né? Que tem muito a ver com a minha história. E a gente não está lá somente para realizar os sonhos daqueles que podem ter acesso ao aprendizado da língua inglesa, mas também através dos projetos auxiliar pessoas que têm esse sonho. E a gente vai ajudá-los a chegar lá, dizer que o Dream It está aí para atender vocês, crianças a partir de 3 anos, adolescentes, adultos, idosos. Quem quiser Maravilha. Aprender inglês por diversão ou por necessidade profissional, nós estamos lá abertos para receber a todos.
Que bacana, parabéns mesmo, tá?
Parabéns, filho.
Então, desejo muito sucesso ao projeto Mulheres Fortes que Levantam Outras Mulheres. Lu, um abraço.
Obrigada. Meu endereço é Avenida Itabuna, 750. Uma casa toda rosinha que tem ali, aqui pertinho da FM Gabriela, viu, Kátia?
Que Marcos. Bacana.
Obrigada.
Eu vou deixar anotadinho aqui o endereço, viu, e telefone também para contato, porque tenho certeza que muitas mulheres vão nos procurar
sim,
aqui.
Sim, com
aí
certeza.
Chegam, né, Marcos, as mensagens depois no WhatsApp aqui da rádio e a gente já responde.
Opa, Kátia, obrigada pelo apoio, pelo abraçar um projeto como esse.
Tamo junto.
Decididamente fará uma grande diferença na vida de muitas mulheres aqui em Ilhéus.
Conte comigo, conte com o Marcos Bezerra, conte com o Jornal do Meio Dia, viu?
Obrigada.
Bem, são uma... Já são... Olha só, gente, como voou, né? Passa rápido. 13h13, ou seja, 1h13 da tarde. Mas antes de finalizarmos, deixa eu divulgar aqui, porque no início do programa eu não lembrei de informar, mas os ouvintes já estão acostumados, né, Marcos Bezerra? E já se inscreveram ali no WhatsApp para ganhar aquele vale-compras de R$100 da Supermoda ou Omara Calçados. E aí o vale-compras de hoje, de R$100, é da Omara Calçados, tá? E quem ganhou foi a Jennifer Silva da Silva. Jennifer Silva da Silva, você ganhou o vale-compras de R$100 da Omara Calçados, que fica na Marquês de Paranaguá. Você já pode ir a partir de 2 da tarde de hoje, tem 5 dias úteis para ir lá retirar os seus presentes. Que maravilha, hein, Marcos? Bem, encerramos por aqui, portanto, a edição dessa sexta-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde, bom fim de semana. Para você também, Marcos, e até segunda.
Até segunda, Kátia Gomes. Ótima tarde também para você, ouvinte, que acompanha o Jornal do Meio Dia no oferecimento Unex. Meu futuro é Unex. Você em movimento, inscrições abertas. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. E supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Daqui a pouquinho tem a Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.